Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho do Reino de Deus. Capítulo 17. Os mistérios do Reino de Deus. No capítulo anterior, foi abordado o aspecto de que a partir do momento que uma pessoa recebe a Cristo no coração, ela recebe o tesouro central do Reino de Deus em qual estão todos os outros tesouros deste reino. A partir do momento que uma pessoa recebe a Cristo no coração, ela recebe o mistério central do Reino de Deus e que é o mistério que pode revelar e conceder os outros mistérios de Deus. A partir do momento que uma pessoa recebe a Cristo, toda a busca pelos demais aspectos do reino fica drasticamente modificada, pois a pessoa não precisa mais procurar onde está o reino de Deus. Após receber a Cristo, um indivíduo não precisa mais saber onde procurar em primeiro lugar, pois tudo o que pertence ao reino de Deus pertence também a Cristo. Pode ser revelado por Cristo e pode ser concedido por Cristo, o qual passa a estar, por meio do Espírito Santo, no coração daquele que o recebeu como Senhor. Quando uma pessoa recebe a Cristo no coração, ela recebe aquele a quem o Pai Celestial estabeleceu sobre todo o seu reino e através de quem todo o reino existe e atua. Quando alguém recebe a Cristo, ele pode compreender que não precisa mais buscar o Reino de Deus por primeiro em locais externos, em coisas materiais ou em seus semelhantes, pois o mistério do Reino é Cristo em vós, é Cristo em cada coração que o recebeu mediante a fé em Deus. Após receber a Cristo, um indivíduo pode começar a compreender de fato o que o Senhor disse nos versos a seguir. Lucas 17, 20 até 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui. Ou, lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Depois que alguém recebe a Cristo no coração, buscar as coisas que são de cima por primeiro é buscar a Cristo no próprio coração, pois Cristo é o pão que desceu dos céus, ele é a vida que veio dos céus para dar vida a todos aqueles que nele creem e o recebem como Senhor. Entretanto, quando um indivíduo recebe a Cristo em seu coração e permanece no Senhor, ele também começa a ver os demais mistérios do reino de Deus de uma maneira que não conseguia ver anteriormente, pois ele começa a ver que os outros mistérios do reino de Deus derivam sempre da novidade de vida que há em Cristo e que por ele é concedida. Conforme mencionado no capítulo anterior, receber o reino de Deus é, primeiramente, receber a Cristo no coração, e entrar no reino é, primeiramente, estar em Cristo, mas isto também com o objetivo de conhecer os demais mistérios através da presença e da instrução de Cristo. Quando alguém recebe a Cristo no coração, Cristo começa a conceder vida no próprio interior de quem o recebeu, fazendo com que até a forma de relacionamento de um indivíduo com as coisas exteriores também seja afetado pela novidade de vida interior concedida pelo Senhor. Romanos 8, 10 até 11. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Provérbios 3, 5 até 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos. Muitos são os mistérios que há no reino de Deus e muitos são os mistérios do reino dos céus que podem ser conhecidos por aqueles que recebem o tesouro, a pérola ou o mistério central do reino celestial, e que pela comunhão com o Senhor permanecem em Cristo. O ensino de Cristo, por meio do Espírito Santo, é vital para o entendimento dos demais mistérios do Reino de Deus, pois um dos mistérios do Reino dos Céus é que os seus mistérios não podem ser ensinados e conhecidos por mero conhecimento humano. Como os mistérios do Reino de Deus são espirituais, eles precisam ser compreendidos espiritualmente e somente podem ser conhecidos por aqueles que não se limitam a atentar somente para as coisas que se veem, mas também para as coisas que não se veem. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 2 Coríntios 4, 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sem crer na existência do mundo espiritual não há como compreender, por exemplo, que Deus criou os mundos a partir da sua palavra, que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, que o Filho unigênito de Deus se fez carne para habitar junto à criação em semelhança da criatura, e nem que Deus estava em Cristo em todo o seu ministério durante o período que estava em carne no mundo e também na cruz do Calvário para fazer a reconciliação entre o Criador e a criatura. Sem crer no mundo espiritual não há como alcançar o entendimento de que Deus de fato ressuscitou a Cristo da morte dando-lhe um corpo glorificado e fazendo com que ele se assentasse à sua direita para que em Cristo esteja o governo sobre todos os reinos do mundo. 1 Timóteo 3, 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O mundo material é o mundo mais frágil, é o mundo que há de passar, mas o espiritual é o mundo que há de permanecer, por mais que ele não seja visto por meio dos olhos naturais. O reino dos céus não é um reino equiparado aos reinos do presente mundo, pois estes podem durar décadas e séculos, mas com o passar do tempo todos eles são profundamente abalados. Depois que o mistério de Cristo em nós foi anunciado ao mundo, o qual também nos permite estar em Cristo, e depois que o mistério da existência e a atuação viva do reino espiritual entre os homens foi proclamado, a condição temporal ou passageira dos reinos naturais e a condição eterna do reino de Deus passam a ser alguns dos principais mistérios a serem considerados e compreendidos. A não crença na condição espiritual do reino de Deus ou a não aceitação dele, e a não crença na temporalidade do mundo natural ou a não aceitação deste fato, podem conduzir as pessoas que assim creem a expressivos equívocos, ao ponto de poderem se constituírem inimigas da própria cruz de Cristo e escarnecedoras da existência do próprio Deus, que é Espírito, conforme exemplificado em alguns textos a seguir. Filipenses 3, 18-19. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e, agora, vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. 2 Pedro 3, 1-7. Amados, esta é, agora, a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que, anteriormente, foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque, deliberadamente, esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. 2 Timóteo 3, 4 até 5. Traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Além do exposto acima, e conforme já comentado em outros capítulos, o conhecimento dos mistérios do reino de Deus não é concedido pelo Senhor somente para um mero conhecimento informativo, ele é dado igualmente para que uma pessoa possa adotar um posicionamento novo, adequado ou de acordo com o reino celestial também naquilo que concerne a sua vida terrena ou natural. Filipenses 3, 20 até 4, 1. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei, deste modo, firmes no Senhor. 2 Pedro 3, 10 até 15. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo, se desfarão, e os elementos, ardendo, se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. O reino espiritual é concedido pelo Senhor para que aqueles que recebem a Cristo passem a ter uma vida segundo a direção espiritual e não mais segundo o homem natural que não discerne a vontade de Deus. Efésios 5, 8 até 16. Pois, outrora, ereis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é a luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Desta forma, entendemos que convém destacar aqui que a palavra reino não é, necessariamente, associada ao estabelecimento de novos reinos instituídos materialmente, como muitos tendem a pensar e como muitos pensaram ao longo da história após a vinda de Cristo em carne ao mundo. Apesar da comunhão com o reino de Deus almejar causar mudanças na conduta das pessoas também em relação às coisas materiais, e apesar das instruções do reino de Deus ensinarem aqueles que o recebem a adotarem posições ou atitudes de acordo com a luz e a justiça do reino também em aspectos naturais, o reino de Deus não tem o foco central em territórios terrenos. O reino celestial visa primeiramente a salvação de corações e a concessão de vida celestial a estes corações para que, pelos mistérios do reino, vençam o mundo. O que vence o mundo que se opõe a Deus não são obras carnais e uma grande gama de recursos materiais, o que vence o mundo é a fé em Cristo, aquele que é poderoso para intervir no que é necessário ou até mesmo chegar ao ponto de revogar ou destruir coisas antigas para que a novidade de vida de Deus seja evidenciada. 1 João 5, 4 até 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? E porque estamos nos atendo mais uma vez à variedade de aspectos relacionados ao reino de Deus? Neste ponto estamos nos atendo novamente à variedade de aspectos do reino de Deus para que fique notório que após a compreensão do mistério central deste reino também passa a ser muito significativo ou necessário conhecer vários outros mistérios do reino do Senhor. A fé citada no último texto acima, por exemplo, é outro grande mistério do reino de Deus. A confiança que uma pessoa deposita em Deus é uma ação espiritual que pode fazer com que o Deus do reino do céu se mova a favor desta pessoa e pode fazer com que Deus também coloque o reino de Deus em movimento a favor dela, aspecto amplamente exemplificado nas Escrituras. Salmos 25:12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Tiago 1:5-8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Neste ponto, entendemos ser muito relevante destacar que o Senhor quer que compreendamos os mistérios do seu reino também de acordo com o que ele anunciou sobre eles através das suas Escrituras, pois, conforme já foi dito anteriormente, o fato do reino de Deus ser um reino espiritual não significa que ele não tenha atuação e intervenção extremamente marcante no mundo material. Quando uma pessoa espiritualmente faz de Deus o seu refúgio e do Senhor a sua morada, ou seja, quando alguém passa a estar em Cristo, o Senhor movimenta os seus anjos do reino espiritual com plenas condições para cooperar como um todo para a vida desta pessoa. Hebreus 1:14. Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Salmos 91:9-11. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. O fato do reino de Deus ser essencialmente espiritual, não implica em dizer que aqueles que anelam pelo reino de Deus devam se alienar do mundo natural no qual ainda se encontram habitando. O projeto de Deus por meio do reino de Deus é, prioritariamente, salvar as pessoas para a vida eterna, mas também inclui o aspecto de que muitos dos salvos testemunhem por palavras e muitas ações sobre o reino celestial e sobre a salvação que a partir deste reino é oferecido a todos os seres humanos. Cristo em vós, esperança da glória também é para que esta glória seja anunciada no mundo para que muitos outros igualmente possam ouvir falar sobre a glória de ter a Cristo na vida. E isto, para que também possam optar por recebê-lo no coração, a ponto de Cristo fazer a seguinte oração ao Pai Celestial em relação aos seus discípulos ainda presentes no mundo. João 27:15-23. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Portanto, para que um cristão compreenda como que o Senhor o instruirá e fortalecerá para viver e andar na vontade de Deus ou em conformidade com o reino celestial, ainda há, além do mistério central, muitos outros mistérios que não foram citados neste material e que são dignos de serem mais amplamente buscados e compreendidos junto ao Senhor do reino. Crescer no entendimento e na prática da oração a Deus, as chaves do reino, as palavras do reino, os dons concedidos a partir do reino dos céus para atuar junto às outras pessoas na terra, a vocação dos céus para aqueles que vivem no mundo, as orações a Deus em favor dos cristãos em geral e pelas pessoas que ainda não receberam o reino, a posição soberana de Cristo sobre todos reinos e povos. E muitos outros, são mistérios que o Senhor quer que os filhos da luz busquem cada vez mais, assim como também façam cada vez mais uso deles. Aprender a discernir com sabedoria as promessas que o Senhor tem para cada cristão, a fim de que cada um saiba compreender corretamente a sua esperança e fé no Senhor, é um aspecto que Deus concede de forma crescente àqueles que permanecem em comunhão com o mistério central do reino de Deus. Embora Cristo em vós seja o mistério central do reino de Deus que o Senhor concede àqueles que o recebem, entendemos que convém ressaltar neste ponto que ele é o mistério pelo qual uma pessoa tem um horizonte completamente novo de mistérios do reino celestial a serem ser buscados e conhecidos. Antes de poder ter comunhão com o reino de Deus, uma pessoa somente podia se revestir do denominado velho homem ou da velha natureza, mas uma vez que está na condição de Cristo em vós, ela é chamada a se revestir do denominado novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade e que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Assim, passar a conhecer quais são as novas vestes em Cristo Jesus para as quais um cristão é chamado a se vestir e o que significa cada uma delas são mistérios do reino de Deus a serem buscados, conhecidos e vividos. Antes de poder praticar a comunhão com o reino de Deus, uma pessoa basicamente estava sujeita a semear na carne para colher segundo a carne, mas uma vez que recebe a condição de Cristo em vós, ela é chamada a conhecer os mistérios do reino de Deus para saber como pode semear em espírito para também colher segundo o fruto do Espírito do Senhor. Antes de poder se relacionar mais intensamente com o reino de Deus, uma pessoa estava sujeita, em sua maioria dos pensamentos, aos rudimentos ou princípios elementares do mundo. Entretanto, após receber a condição de Cristo em vós, ela é chamada a conhecer e compreender no Senhor os pensamentos que são de cima, os pensamentos que são segundo os mistérios do reino celestial. Colossenses 3, 1 até 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. 1 Coríntios 2, 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando olhamos também para o Salmo 23, podemos notar que o salmista inicia o seu cântico anunciando o mistério central do reino de Deus que havia de ser mais amplamente revelado em Cristo. Ou seja, quando ela anuncia que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele declara que toda a sua provisão advém da presença e do cuidado do Senhor para com ele. Em seguida, porém, podemos notar que o salmista também declara que o Senhor o conduz a compreender muitos outros mistérios do reino e os quais, inclusive, afetam muito o seu relacionamento também com as coisas naturais do presente mundo como, por exemplo, ao anunciar que: Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Considerações similares às do Salmo 23, e que espelham a sublime condição de Cristo em vós atuando em prol dos outros aspectos da vida de uma pessoa, encontram-se também nos versos a seguir. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Portanto, de fato, muitos são os mistérios, tesouros, dádivas ou riquezas que o Senhor anela por ensinar e conceder àqueles que já se encontram na condição de Cristo em vós para que, também estando nele, possam viver e andar segundo o reino de Deus nas mais diversas circunstâncias de suas vidas. Por fim, similarmente àquilo que foi mencionado no final do capítulo anterior, também neste capítulo entendemos que certamente há muito a ser abordado sobre o inesgotável conjunto de mistérios do reino dos céus, mas como o foco do presente assunto visa destacar mais o evangelho do reino, ou seja, o fato de que Deus torna o seu reino disponível em Cristo Jesus, optamos em não nos estendermos mais no presente ponto, deixando para fazê-lo na abordagem de outros temas. Lembramos, contudo, mais uma vez que aquele que recebe a condição de Cristo em vós já tem em seu coração aquele que é plenamente poderoso para ensiná-lo a ver, compreender e colocar em práticas aqueles mistérios do reino que lhe são necessários para viver e andar a novo cada dia em conformidade com o reino celestial. O evangelho do reino é apresentado às pessoas do mundo para oferecer a elas o bom e eterno pastor, mas também para que seja anunciado a cada indivíduo que, a despeito das circunstâncias que o rodeiam, ele pode ter um pastor eterno que o guie perfeitamente aos demais mistérios do reino de Deus pelo fato deste pastor ser concedido para habitar em seu coração. Hebreus 13, 20-21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas.